السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وتم درس palestra إن شاء الله تعالى sarà sobre realtà del duscismo, sendo che duscismo è uno dei grandi pericoli che esiste يعني per i musulmani nel dia di oggi, e che molti musulmani incontrano disattenti a questi pericoli. E il sciismo o il Shia o il Rafiba, tutto significa la stessa cosa, yani volta per il stesso senso che è aceita e conosciuta nei giorni di oggi. Yani molti musulmani passano desapercebido quello che è la realtà di questa aceita. Poi, yani, come vedremo più a frente, questa aceita yani, tem metodologia di camuflagem. Sendo assim, não digo que iremos abordar tudo aquilo que fala sobre esta seita, todos os temas que yani, têm a ver com essa seita, mas sim irei dar uma yani, pequena introdução para que a gente tenha ideia daquilo que é um pouco da realidade dessa seita que passa despercebida por muitos muçulmanos. E para iniciar, diria que yani, os judeus, desde a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, procuravam formas de separar os muçulmanos dos judeus. Sempre procuraram formas de separar os muçulmanos, mesmo ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, os judeus encontraram também mais força para tentar separar as fileiras yani, dos muçulmanos. E se a gente olhar para as primeiras desavenças que aconteceram ou desacordos que houveram entre os muçulmanos, tudo tem a ver com a mão dos judeus. Tem a ver com a mão dos judeus. E yani, no tempo de yani, dos Khulafa Rashidin, yani, surgiu um judeu chamado Abdullah ibn Sabah do Yemen, que yani, aparentou ser muçulmano, mas o objetivo dele era de plantar yani, desacordo ou desavenças entre os muçulmanos. E só para recordar que os judeus têm esse papel de tentar yani, lutar contra a verdade desde o tempo do profeta Isa alayhi salam. Desde o tempo do profeta Isa alayhi salam. Até no tempo do profeta Musa alayhi salam, os judeus já se yani, renegavam, se submeteram à verdade. Se a gente ver a história de Musa alayhi salam com aquele povo, então iremos ter noção daquilo que é yani, o coração deles. Yani, se a gente for olhar para o profeta Isa alayhi salam e a sua da'wa, os seus grandes inimigos eram os judeus. Os grandes inimigos do profeta Isa alayhi salam, yani Jesus, eram os judeus. E dentre eles, yani, dentre essas pessoas que tinham mais inimizado com o profeta Isa alayhi salam, era um indivíduo chamado Paulo. Era um indivíduo chamado Paulo, que aparentemente entrou no cristianismo, naquilo que foi chamado de cristianismo depois do profeta Isa alayhi salam, entrou no cristianismo e corrompeu o cristianismo, e corrompeu a religião pregada pelo profeta Isa alayhi salam, que mais à frente ficou a chamar-se de cristianismo. A maior parte da crença que hoje existe naquilo que chama-se de cristianismo foi plantada por esse indivíduo Paulo, que era um dos grandes inimigos do profeta Isa alayhi salam. E no tempo dos sahabas, os muçulmanos, até na época dos Khulafa Rashidun, estavam todos um único coração. Era o único yani, coração dos muçulmanos. Então, os judeus queriam também fazer o que fizeram com o cristianismo, yani, plantar a separação dos muçulmanos. Daí que surgiu esse indivíduo no Iêmen, chamado Abdullah ibn Sabah. Yani, os judeus são conhecidos por residirem na Península Arábica antes da chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam, Oye, eles sabiam que viria um profeta dessa zona. Viria um profeta dessa zona daí que fizeram emigrações e começaram a ficar em algumas partes da península. Dentre elas é o Iêmen, atual Iêmen. Desde o tempo do profeta Salomão até nos dias de hoje, existe yani, judeus. Existe judeus. E surgiu esse indivíduo chamado Abdullah bin Sabah, que aparentemente yani, ficou muçulmano. E no tempo de yani, no tempo do Khalifa Umar radiallahu anhu, a gente conhece como ele era bravo e a sua postura para indivíduos yani, doentios. E esse indivíduo no tempo de yani, de Khalifa Umar não se fez yani, aparecer. Esperou até no fim yani, no fim da época do Khilafa yani, da autoridade de Uthman radiallahu anhu, e começou a surgir com yani, slogans para criar separações entre muçulmanos. Começou a espalhar no seio dos muçulmanos de que Uthman estava a tirar dinheiro de yani, do Beit al-Mal, que é aquilo que podemos dizer hoje tesouraria do Estado. Yani, começou a criar esses rumores. Yani, ele chegou em Medina, tentou fazer isso, viu que Medina, que a maior parte de Medina yani, conhece o Uthman, sabem que ele era yani, virtuoso. Tentou ir para o Iraque, na altura, não conseguiu encontrar adeptos, então foi para o Egito. Yani, o Islã, quando começou a se espalhar, começaram a entrar novas pessoas muçulmanas, não sabiam ainda o valor, yani, o estatuto dos sahabas. Sendo assim, alguns fracos na fé caíram nesses rumores, que culminou com o assassinato de Uthman, radiallahu anhu, que culminou com o assassinato de Uthman, radiallahu anhu. Uthman foi assassinado devido a esses rumores que esse judeu, que se fez passar de muçulmano, espalhou algumas partes da terra dos muçulmanos. E esse também foi o fundador, podemos assim dizer, um dos fundadores daquilo que mais tarde ficou a ser chamado de Khawarij. E dentre as coisas também que ele yani, começou a pregar, os rumores que começou a colocar yani, naqueles fracos na fé, é de que Ali radiallahu anhu é que era sucessor yani, que devia ser dado precedência depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que Ali radiallahu anhu é a pessoa escolhida para ser yani, o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Começou a espalhar isso e ele disse que isso existia em todas as yani, em todos os povos que foram enviados profetas, sempre os seus sucessores yani, eram da sua família, e também de que antes de morrer os profetas deixavam yani, um testamento sobre quem seria o seu sucessor. E usou yani, a passagem de Musa alayhi salam. Musa alayhi salam deixou como sucessor na liderança de Bani Israel Yusha bin Nun alayhi salam. Então ele disse, isso abrange também o profeta sallallahu alaihi wasallam, deixou um testamento. E começou a espalhar esses rumores em algumas partes yani, do Estado muçulmano, naquelas pessoas que tinham fraqueza na fé, e começou a espalhar essa crença de que yani, Ali é que tinha que ser o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam depois da sua morte, e de que os sahabas, yani, Abu Bakr e Umar, tomaram o lugar de Ali à força. Essa era a ideologia que ele começou a espalhar no seio dos muçulmanos. E quando Ali radiallahu anhu tomou a sucessão depois de Uthman, ele aumentou ainda mais as ideologias que ele pregava, e disse que Ali radiallahu anhu era Deus. Disse que Ali radiallahu anhu era Deus. Daí que Ali radiallahu anhu, ele próprio, yani, mandou queimar esses indivíduos, todos aqueles que tinham essa ideologia. Ali radiallahu anhu mandou queimar. E esse indivíduo, Abdullah bin Sabah, conseguiu fugir e si escondeu numa das terras até o tempo que ali Radiolano faleceu. Portanto, essa foi, yani, podemos dizer, a base que começou a surgir aquilo que é chamado de xiismo. Essa foi o fundamento, ou as primeiras pedras para a construção daquilo que é a crença do xiismo. Portanto, com isso a gente sabe que o xiismo vem do judaísmo. Yani, os judeus foram aqueles que encorajaram ou yani, fundaram essa crença do xiismo. Essa é a primeira, yani, essa é a primeira fase que a gente deve saber nesse assunto, de que yani, a ideologia que hoje faz parte do xiismo é algo trazido pelos judeus. É algo trazido pelos judeus, conforme mencionei na história desse indivíduo, Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. E como disse, o principal, yani, ou a principal mensagem que esse Abdullah ibn Sabah espalhava era o facto de que a Khilafa, yani, a sucessão depois do profeta sallallahu alaihi wasallam na liderança dos muçulmanos, deveria ser para Ali radiallahu anhu e seus filhos. Essa era a principal mensagem que ele yani, incutia nas pessoas. E como disse, tentou criar yani, rumores até que Uthman radiallahu anhu fosse assassinado. Taib, essa é a primeira coisa que a gente deve ter yani, em consideração quando a gente olha para o xiismo. Como é que surgiu esse pensamento? E o xiismo, como uma seita, yani, como um grupo, surgiu no ano 37. Yani, surgiu no mesmo ano com os Khawarij. Surgiram yani, os Shia no mesmo ano com os Rafida, yani, com os Khawarij, no ano 37. Yani, o que quer dizer Shia? O que quer dizer Shia? A palavra Shia na língua árabe quer dizer atiba, yani, seguidores. Yani, Shia del Fulano, seguidores de Fulano. Ou Al-Ansar, yani, aqueles que apoiam uma determinada pessoa ou uma determinada ideologia. Abrange o termo Shia. Bem como o termo Shia também usa-se para referir a um grupo de pessoas, a uma seita. E Allah subhanahu wa ta'ala, só para a gente ver o uso da terminologia Shia no Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala da história de Musa alayhi salam com o indivíduo que encontrou a matar ou a lutar com um dos do povo de Faraó. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعْتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعْتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Yani, isso mostra que a palavra Shia faz parte também, yani, usa-se para referir um grupo. Aquele que era do grupo de Musa alayhi salam, yani, do povo de Musa alayhi salam, pediu ajuda contra aquele que era inimigo do povo de Musa. Portanto, essa é uma das formas de usar a palavra Shia. E Allah subhanahu wa ta'ala também, quando fala sobre Faraó, yani Fir'aun, disse no Alcorão: Inna Fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha Shia. Waja'ala ahlaha Shia. Yani, o Faraó se orgulhou na terra e deixou as pessoas, e dividiu as pessoas em grupos. Portanto, a palavra Shia gira em torno de yani, seguidores ou auxiliadores ou um grupo de pessoas. Esse é o significado da palavra Shia. E quando surgiu essa seita Shia, no tempo de Ali radiallahu anhu, aqueles que estavam, yani, apoiavam Ali radiallahu anhu, dividiram-se em três categorias. Existem aqueles que yani, apoiavam Ali e não tinham nenhuma crença sobre Ali exagerada. simplemente apoyaron a Ali na disputa que houve com Muawiya, radiallahu anhu. Muawiya tinha pessoas que yani, apoiavam a ideia dele, que era porque Muawiya, radiallahu anhu, era familiar de Uthman. Muawiya era da opinião de que as pessoas que mataram Uthman deveriam ser punidos. Ali, radiallahu anhu, era da opinião de que yani, não era possível yani, penalizar essas pessoas, porque estavam espalhados e era difícil pegar eles todos. Então, essa foi uma das discordâncias que houve entre Ali e Muawiya. Então, existia um grupo de muçulmanos que apoiava a ideia de Muawiya. E existia um grupo de muçulmanos que apoiava a ideia de Ali, radiallahu anhu. E aqueles que apoiavam a ideia de Ali, eles chamavam-se Shiites de Ali, yani, apoiantes de Ali. Existiam dentre eles aqueles que simplesmente apoiavam a ideia, e existiam outros que exageravam na forma como eles yani, consideravam Ali, radiallahu anhu, pois, como disse, estavam yani, apegados aos rumores que Abdullah bin Sabah espalhava de que Ali, radiallahu anhu, é que deveria ser o sucessor do profeta, sallallahu alaihi wasallam, depois da morte do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e de que os sahabas yani, tomaram isso à força. E existia um grupo que yani, se livrava de Ali, não queria yani, saber nada de Ali, que dentre eles eram os Khawarij. Dentre eles eram os Khawarij. Portanto, o pensamento, yani, a ideia de o grupo Shia começou simplesmente como uma forma de apoiar Ali, radiallahu anhu. Depois começou a desenvolver-se mais crenças, ainda no tempo de Ali, radiallahu anhu, de que Ali era melhor do que todos os sahabas, e coisas dessa natureza. Daí que você, quando vai ver algumas passagens yani, dos filhos de Ali ou dos netos, quando são perguntados sobre será que Ali era melhor do que Abu Bakr e Umar, todos eles se afastam dessa, yani, dessa ideia de que yani, Ali, radiallahu anhu, era melhor do que Abu Bakr e Umar. Portanto, começou a se desenvolver esse pensamento yani, de Shia. Pouco a pouco começaram a vir crenças uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E passou a ser chamado esse grupo de Rafida. Yani, cada vez que foram surgindo yani, crenças nesse grupo, passou um tempo, começaram a ser chamados de Rafida. Isso já depois da morte de Ali, radiallahu anhu. Começaram a ser chamados de Rafida. Por que chamavam-se de Rafida? Yani, porque eles rejeitaram um dos bisnetos de Ali, radiallahu anhu, Zayd bin Ali, bin Hussein, bin Ali, bin Abi Talib. Porque os Shias, antes de seguirem um descendente de Ali, radiallahu anhu, perguntavam qual era a sua opinião sobre Abu Bakr e Umar. Se ele yani, falasse bem de Abu Bakr e Umar, então eles abandonavam essa pessoa. Eles abandonavam essa pessoa. Então, yani, um daqueles que fazem parte da yani, daqueles que eles seguiam, que é da família de Ali, radiallahu anhu, o seu bisneto, que é Zayd bin Ali bin Hussein ibn Ali bin Abi Talib, quando foi perguntado, primeiro os Shias estavam com ele, apoiavam ele. Quando perguntaram a ele qual é a sua posição sobre Abu Bakr e Umar, ele yani, elogiou ele, disse radiallahu anhu, eles são yani, os ministros do meu avô, são yani, os sucessores do meu avô, que vieram yani, sucessores yani, do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que são sucessores do avô que era o Ali radiallahu anhu. Sendo assim, eles abandonaram Zayd bin Ali. Abandonaram Zayd bin Ali e foram procurar um outro membro da família yani, de Ali para seguirem. Sendo assim, foram chamados de Rafida. Foram chamados de Rafida. Yani, a palavra Rafida vem de Rafd, que é abandonar, rejeitar. Abandonar ou rejeitar. E também foram chamados de Rafida porque eles abandonaram a religião. Abandonaram a religião e trouxeram outras crenças que eles próprios construíram. Daí que foram chamados de Rafidah, abandonaram a religião. Abandonaram a religião. Dentre outros motivos também de serem chamados de Rafidah, é que eles rejeitaram a liderança de Abu Bakr e Umar, radiallahu anhu, especialmente. Rejeitaram a liderança de Abu Bakr e Umar, sendo assim foram considerados de Rafida, rejeitadores. Esse termo Rafida quer dizer rejeitadores. Rejeitaram o quê? Rejeitaram a liderança de Abu Bakr e Umar, radiallahu anhu. E a crença ou a seita Shia foi construída na base de uma ideia central, que é al-imama, a liderança. Daí que você vê os shias, a palavra deles toda gira em torno da liderança. Toda a crença shia foi construída com base num único princípio, que é a liderança. Eles focaram a sua crença, como a gente mencionou no início, de que Ali radiallahu anhu era o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ninguém deveria suceder o profeta sallallahu alaihi wasallam senão Ali e seus descendentes. Essa foi a ideia central na qual foi estabelecida esse pensamento, que é o xiismo. Portanto, a ideia central do xiismo gira em torno da imama. Daí que você vê todas as crenças que você olha no xiismo voltam para esse princípio, que é a liderança. Qual é esse princípio, mais uma vez? É de que a liderança dos muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam devia estar em Ali radiallahu anhu e os seus filhos. Ali radiallahu anhu e os seus filhos. Portanto, essa é a ideia principal do xiismo. É a ideia principal do xiismo. E eles vieram com o princípio de que a liderança, al-imama, é uma posição divina como a profecia. Eles levaram a liderança, colocaram como a profecia. Disseram que a liderança é uma posição divina que Allah subhanahu wa ta'ala também escolhe quem é que deve estar nesse lugar. Daí que você vê, eles fabricaram textos, fabricaram vários textos, só para sustentar essa doutrina. Fabricaram vários textos só para suportar essa doutrina. Quando viram que o Alcorão e a Sunna não suportam isso, abandonaram essas duas fontes. Como iremos ver à frente, uma das crenças do Rafida é de que o Alcorão que nós hoje temos nas nossas mãos é algo adulterado. Os sahabas adulteraram. Essa é a crença dos Shia, de que o Alcorão que a gente tem hoje nas nossas mãos é algo adulterado. Daí que eles vieram com fabricações e colocaram na religião que eles chamaram de religião para suportar a ideia de que a liderança, al-imama, é algo que somente deve ser escolhido, é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala que escolhe, e para eles Allah subhanahu wa ta'ala escolheu Ali radiallahu anhu e suas descendências. Daí fabricaram várias narrações e começaram a atribuir a alguns da a'immat al-ahl bayt como Jafar al-Sadiq. Começaram a inventar textos para suportar isso. Portanto, o madhab Shia, a metodologia Shia ou a seita Shia, foi fundada também com base nas mentiras. Como os sábios dizem, o madhab al-Khawarij bunya ala shubuhat. O madhab dos Khawarij foi baseado em má compreensão do Alcorão. Os Khawarij não compreenderam bem o Alcorão, daí que começaram a criar várias crenças. Enquanto que os Shias, a sua base é a mentira. Daí como iremos também ver mais à frente de que uma das crenças dos Shias é acreditar de que a mentira faz parte da religião. Daí que você não pode não conseguir diferenciar um Rafid e um Shia com um Sunni, porque a mentira faz parte da religião para eles. Portanto, os Shias, como disse anteriormente, colocaram esse princípio de que a imama, a liderança, é um estatuto, é uma posição divina, como a profecia. Como a profecia. Daí que, para os Shia ou os Rafida, os seus imam, yani, são livres de erros. Yani, são livres de erros. E os seus imam podem, yani, fazer tashri, yani, podem legislar na religião. Daí que você vê no xiismo, você não vai encontrar diferença entre o imam e o profeta. Eles consideram o profeta, yani, um grau até mais baixo do que um imam para eles. E ao andar do tempo, essa metodologia, yani, a Rafa, surgiu uma outra ideologia dentro do Rafida, que é o que eles chamam de Ithna Asharia. É chamada doutrina Ithna Asharia, yani, os 12 imamos. Isso é fácil de encontrar hoje em Shias. Eles falam dos 12 imamos, 12 imamos, 12 imamos. Essa doutrina veio mais à frente. Mais à frente. Quando um dos, yani, que eles chamam de imamos, que eles seguiam, faleceu e não teve filho. Então ficaram com 11 imamos. Então inventaram uma personalidade para completar 12 imamos. Porque viram que, yani, a sua mentira se chegaria ao fim. Inventaram uma personalidade para fazer 12 imamos e usaram a narração do profeta sallallahu alaihi wasallam: La yazalu ad-din aziza, yani, ila 12 a'imma ou amira. Eles usaram essa narração para suportar a ideia deles de que, yani, a religião é baseada nesses 12 imams. Quando surgiu essa crença, começaram a ser chamados também de Ithna Ashariya. Começaram a ser chamados de Ithna Ashariya. E quais são esses imams que eles, yani, consideram como os líderes da religião? Esses imams para eles é Ali radiallahu anhu, yani, Ali ibn Abi Talib. Para eles, yani, a liderança da religião, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, não está em Abu Bakr, Umar, Uthman, como nós estamos habituados, nós, yani, seguidores da Sunna, de que depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, vem Abu Bakr, Umar, Uthman, depois vem Ali radiallahu anhu. Para eles, não. Depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, para eles, o sucessor legítimo do profeta sallallahu alaihi wasallam é Ali. Em seguida, o seu filho Hassan. Em seguida, o seu filho Hussein. Depois, Ali. Depois, Muhammad, yani Muhammad al-Bakr, yani Ali Zain al-Abidin. E esses imams que ele mencionou aqui, nenhum deles, yani, veio a dizer que eu sou o imam legítimo. Portanto, mais uma vez, os imams, ou os líderes, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, para os shias, o Rafida, é Ali, depois o seu filho Hassan, depois o seu irmão, yani, Hussein, depois, yani, Ali, Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Al-Ja'far al-Sadiq, Musa al-Qadim, Ali, Muhammad, Ali, Al-Hassan al-Askari, depois Muhammad. Esses são, yani, membros da Ali Bayt, yani, descendentes de Ali radiallahu anhu. São descendentes de Ali radiallahu anhu, que eles consideraram como sendo os 12 imams que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith sahih: La yazalu ad-din azizan ila 12 amira. Yani, a religião continuará forte enquanto existirem os 12 amira, yani, líderes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse quem que seriam esses líderes. O profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente mencionou isso. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam: Kulluhum min Quraysh. Kulluhum min Quraysh. Yani, todos seriam de Quraysh. E os Ahl Sunna são unânimes de que, dentre esses 12, os 4 são os 4 Khulafa Rashidin, que é Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhu. Bem como são unânimes de que, depois de Ali, yani, o seu filho Hassan, depois de Hassan, Muawiyah, radiallahu anhu. E pode existir um tempo um imam sobre a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam, até chegarem os 12 imams que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, não é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou fulano, fulano, fulano. Portanto, esses são os a'imma, ou os
ليدر شباره والرافضة. طيب vamos falar agora sobre algumas crenças que os xias têm. E essas crenças, eu vou mencionar de uma forma resumida, pois são várias. Eu vou simplesmente mencionar as principais crenças que eles possuem. A primeira crença que eles possuem é takfir dos sahabas. Takfir dos sahabas. Yani, consideram os sahabas como sendo descrentes. Por quê? Porque colocaram Abu Bakr, Umar, Uthman como khalifa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam e não colocaram Ali. Para eles, os sahabas cometeram descrença por abandonarem isso. Porque para eles, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou um testamento. E esse testamento nunca consegue enterrar com autenticidade. E quando são questionados, eles usam a taqiyya que queremos ver mais à frente. Portanto, essa é uma das principais crenças que eles têm, de que os sahabas, com exceção de um e outro, todos cometeram descrença, pois fizeram bay'a, colocaram Abu Bakr radiallahu anhu como sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam. Para eles, os sahabas são descrentes. Para eles, os sahabas são descrentes. طيب. E eles também consideram descrente todo aquele que não acredita nesses 12 imams que a gente mencionou anteriormente. Portanto, todo aquele que eles vê que não acredita na liderança depois do profeta sallallahu alaihi wasallam nesses 12 imams, para eles, essa pessoa é descrente. Daí que eles consideram Ahli Sunnah de descrentes. Consideram Ahli Sunnah de descrentes. Se você for a ver o ódio do Rafida pelo Ahli Sunnah, gira em torno disso. Daí que eles, nos seus livros, consideram permitido de matar os Ahli Sunnah, pois para eles são kufar, descrentes. Daí que quando você vê os slogans de alguns que tem essa crença rafida, como são os Houthiyun em Yemen. Houthiyun é parte do rafida. Os Houthis, que chamam de Houthi no Yemen, que destabilizam o Yemen há vários anos, são parte dos rafida. E como iremos ver mais à frente, a maior concentração dos rafida está no Irã. Aquilo que eu chamo de Irã é o centro do rafida. Quando você olha para eles, quando falam de Ahl Sunnah, sempre falam de Ahl Sunnah como se fossem kufar. Como se fossem kufar. E eles encorajam os seus seguidores se tiverem a oportunidade de matar Ahl Sunnah, que matem. Se tiverem a oportunidade de matar Ahl Sunnah, que matem. Portanto, essa é uma das crenças que carregam o Shia, o Rafiba. Dentre a crença que eles também carregam é de que os seus imams, os seus líderes, são livres de pecados, não cometem pecados e conhecem o oculto. Acreditam que os seus líderes conhecem o oculto. E a gente sabe de que لا يعلم الغيب إلا الله, de que ninguém conhece o oculto, senão Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah menciona no Alcorão. E a gente sabe de que ninguém comete pecados, senão os profetas é que são livres dos pecados. E dentro da crença também de Shias é que eles acreditam ou acusam o Iyadu Billah, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, de cometer adultério, o Iyadu Billah. Acusam Aisha radiallahu anha de ter cometido adultério, o Iyadu Billah. Como é que é possível alguém acreditar que a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam cometeu adultério, o Iyadu Billah, se essa pessoa não for hipócrita? Daí que um dos a'immat al-salaf, penso que Abu Zur'a al-Razi, rahimahullah, ele disse que os rafida queriam falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam. não encontraram forma de falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam, senão falando mal dos seus companheiros e das suas esposas. Porque se você quer falar mal do indivíduo, então que fala mal dos seus companheiros. Como um ditado diz, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Daí que os Rafila viram que falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam diretamente, e todo mundo iria rejeitar isso. Então, usaram um caminho, que é falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fizeram takfir dos sahabas, acusaram os sahabas de deturparem o Corão e modificarem o Corão. E falaram mal da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso volta para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E é isso que eles queriam. Queriam falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam e não viram uma forma senão falando mal da sua esposa e dos seus companheiros. Se você fala mal de companheiro de um fulano e fala mal da sua esposa, é como se você estivesse a acusar essa pessoa. Se ele fosse íntegro, então seus companheiros seriam íntegros, sua família seria íntegra. Essa é a mensagem por detrás dessas acusações que eles fazem aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua esposa. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo ou versículos no Alcorão que falam sobre a castidade de Aisha radiallahu anha. Leia o Surat An-Nur. Foi revelado devido a Aisha radiallahu anha, devido a essa acusação que alguns hipócritas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam faziam. E Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a sua pureza no Alcorão. Daí que isso mostra de que o grande estatuto da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala livrou ela daquilo que foi acusada no Alcorão. O Alcorão será lido até no dia antes da chegada da ressurreição. Portanto, quando você lê o Surat An-Nur, foi revelado devido a que Aisha radiallahu anha e esses indivíduos falam mal da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, qabbahahumullah. E dentre a crença também que eles têm, Rafida, é que os sahabas modificaram ou deturparam o Alcorão. Eles acreditam que os sahabas deturparam o Alcorão. Para eles existem versículos que falam sobre a superioridade de Ali radiallahu anhu sobre os sahabas. Eles dizem que os sahabas esconderam esses versículos. Todo muçulmano, por mais que seja ignorante, sabe de que o Alcorão é livre de modificações. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhin." Que nós enviamos o Alcorão e nós somos, somos os protetores. Allah subhanahu wa ta'ala que protege o Alcorão. Daí que todo muçulmano está ciente de aquilo que ele lê do Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, sem alterações, sem modificações. Para o Rafila, o Alcorão foi modificado. Daí que os ulamais fizeram um takfir desses Rafila, para acreditarem nesse princípio de que o Alcorão foi modificado. Isso é contrário daquilo que é o consenso dos muçulmanos. Daí que a Rafila é como se fosse uma religião externa, como se fosse uma religião à parte. Portanto, eles acreditam que Abu Bakr, Umar e Uthman, principalmente, é quem mudaram o conteúdo do Alcorão. Eles dizem que existe, eles chamam de Mus'haf al-Fatima, existe um Alcorão chamado Alcorão de Fatima. Eles dizem que o Alcorão que está nas nossas mãos é uma parte do Alcorão que é o chamado de Alcorão de Fatima. Você pergunta onde é que está esse Alcorão, ninguém vai te responder. Portanto, essa é uma das crenças de Rafida, acreditar de que os sahabas modificaram o Corão. Eles introduziram essa crença para sustentar aquilo que eles acreditaram. Quando não viam saída para sustentar as suas doutrinas, vinham com algo para derrubar aquilo que é a base dos muçulmanos. E dentro da crença também dos Rafida é o que chamam de Taqiyya. Taqiyya é uma das principais crenças do Rafida, Taqiyya yani é você esconder a realidade da sua crença. Esconder a realidade da sua crença e mostrar algo diferente. Mostrar algo diferente. Razão pela qual, como disse anteriormente, às vezes você não consegue detectar fulano e Rafa, exceto aquele que tem yani, conhecimento, conhece bem yani, o Mazda da Rafa. Muitos ignorantes ou yani, pessoas comuns não conseguem distinguir o Rafa do Sunni. Porque o Rafa tem esse princípio. E eles consideram como uma parte da religião, que é obrigatório a pessoa esconder a sua crença. Daí que muitos muçulmanos ignorantes não ficam a par daquilo que é a realidade do Rafa. Às vezes podem mostrar afeição para o Rafa, como é o caso de alguns ignorantes. Yani, você vê a falarem do Irã como se o Irã fosse aqueles que defendem o Islã no dia de hoje. Por quê? Porque nem sabe a crença daqueles yani, que é o yani, Rafa. Portanto, esse é um dos principais pontos da crença do Rafa, que é a taqiyya. Taqiyya é yani, esconder a crença. Ele nunca vai dizer que eu falo mal dos sahabas. Ele não vai ver a tua frente e dizer eu falo mal dos sahabas. Eu acredito que os sahabas yani, são kufar, ou i'adu billah, ou falam mal de Aisha na sua frente. Não vão falar mal de Aisha. Ou... Porque todo aquele muçulmano, por mais que seja ignorante, irá de se afastar aquele que fala mal dos sahabas na sua frente. Irá de se afastar dessa pessoa. Daí para eles yani, te aproximarem aquilo que é a realidade deles, primeiro começam a falar de Ahl Bayt. Nós gostamos de Ahl Bayt, nós amamos os Ahl Bayt, yani a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles vêm com esse slogan de Ahl Bayt, Ahl Bayt, Ahl Bayt. Todo muçulmano gosta da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles vêm com isso para amolecer o seu coração. Quando você estiver yani, embriagado com os shubhat que eles têm, daí é que eles vão começar a colocar aquilo que é a crença deles principal. Aquilo que é a crença deles principal. Portanto, essa é yani, uma das grandes crenças que eles têm e mais perigosas, que é a taqiyya. Yani, não mostrar a realidade. Ele pode vir dizer, eu não tenho nada a ver, eu não falo mal dos sahabas. Eu não falo mal dos sahabas. Os sahabas são yani, pessoas boas, mashallah. Pode até dizer radiallahu anhu para os sahabas. Enquanto no coração dele, ele tem o contrário. Enquanto o coração dele tem o contrário. Daí que o Rafida se assemelha mais com os munafikun, yani hipócritas. Se assemelha mais com os munafikun, hipócritas. E se você vai ver os livros de grandes yani, Rafida que escreveram, yani, focam muito nesse ponto que é encorajam os seus seguidores a esconderem as suas crenças. A esconderem as suas crenças. E daí que você, quando vê que fulano, o Rafa, yani, fez tauba, yani, às vezes você tem que ficar em alerta. Como yani, alguns dos nossos mashaykhs diziam, se você ver um Rafa yani, a dizer que fez tauba, para você pegar a ele, diga, você deve amaldiçoar, yani, dizer para esse Rafa, se você yani, abandonou o xismo, então amaldiçoe aquele que amaldiçoou os sahabas. Amaldiçoar aqueles que amaldiçoam os sahabas. Porque ele não vai ser capaz de amaldiçoar os seus próprios yani, os seus próprios líderes. Essa é uma das formas que yani, alguns sempre dizem para pegar o Rafa. Portanto, o Rafa esconde aquilo que é a realidade das suas crenças. Eles nunca vão te mostrar a realidade das suas crenças. Isso você vai ver também em todas as seitas que se ramificaram dos Rafa, como é o caso do Ismailia. Eles também têm essa metodologia de taqiyya. Portanto, essa é uma das crenças perigosas que eles têm. Uma das crenças perigosas que ele tem, que muitos não conseguem distinguir isso. E também, dentre as crenças que o Rafa tem, eu chamo de Raja'a. Raja'a, yani, é eles acreditam que Ali radiallahu anhu e os membros da sua família irão de ser ressuscitados antes do dia da ressurreição e virão ao mundo, e que os sahabas também irão de ser ressuscitados, e os yani, Ali Beito, como eles dizem, yani, Ali e os seus familiares irão de punir os sahabas, irão de punir os sahabas antes da ressurreição. Isso yani, é algo que todos nós sabemos que é contrário àquilo que é a crença dos Ahle Sunnah, de que não existe ressurreição antes da ressurreição. E não existe alguém que fará justo de conta, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eles acreditam nisso, de que os Ahle Bayt irão voltar para o mundo, para a vida, para punirem os sahabas, para punirem os sahabas. Wa'yadu billah. Então, essas são algumas crenças que os Rafidas têm. Eu apontei simplesmente algumas daquilo que constitui a crença deles. Como disse, não será possível dimensionar todas. E todas as crenças dos Rafida são sujas, crenças sujas, khaba'is. Daí que o muçulmano deve estar atento a essa seita. Alguém pode questionar por que os Rafida hoje existem em um grande número. Por que hoje existem em um grande número? Tendo essas crenças que a gente mencionou aqui anteriormente. Alguém pode se perguntar se eles estão na falsidade e têm essas crenças cofria, crenças de descrença. Como é que eles têm muitos seguidores e por que estão espalhados em vários cantos do mundo? A resposta para isso, primeiro, é o xiismo se espalha devido à ignorância dos muçulmanos ou de alguns muçulmanos daquilo que é a realidade do Islã. Muitos muçulmanos não conhecem a sua própria religião. Eles dizem que são muçulmanos, mas não conhecem a realidade do Islã. O que é o Islã? Quais são os fundamentos do Islã? Muitos muçulmanos não estão a par disso. Eles dizem que são muçulmanos. É muçulmano por nome, ou muçulmano por descendência, ou muçulmano por viver num ambiente onde existem muçulmanos, mas não sabe nada que tem a ver com o Islã. Daí que há espaço para o alastramento de crenças de Shia. Ele pode acabar entrando no xiismo, porque não sabe o que é o Islã. Alguém pode trazer, alguém vem para ele e diz: nós amamos a família do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem é que não gosta da família do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Sendo assim, ele pode ser levado devido a essa ignorância da religião. Esse é um dos fatores. O outro fator também é a descrença, ou melhor dizendo, é a falta do conhecimento que muitos têm sobre aquilo que é a realidade da crença Shia. Muitos muçulmanos não conhecem a crença Shia, pensam que os Shia são simplesmente uma seita muçulmana, mais uma seita muçulmana, e não sabem aquilo que é a crença desses indivíduos. Daí que você vê muitos ignorantes ou alguns hizbiyun, dizem: nós todos somos irmãos muçulmanos, não existe sunni e shia. Não diga que você é sunni ou shia, você é simples muçulmano. Isso é um talbis, é uma artimanha que alguns, ou por ignorância ou por agendas ocultas têm, trazem esses slogans para amolecer o seu coração, para você ver um shia à sua frente e dizer: oh, esse é meu irmão. Daí que os sábios dizem: aquele que diz que os shias são nossos irmãos, os shias são irmãos do shayatin. Como é que você vai considerar alguém teu irmão, alguém que fala mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, fala mal da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam? Como é possível você considerar esse teu irmão? É sim um irmão do shayatin, irmão dos demônios, porque os demônios é que têm essas características, entre os munafiqin e entre os kufar. Portanto, não há aqui é algo de dizer que os Shias são nossos irmãos. Se Shia ficou teu irmão, então você ficou irmão de Shayatin. Os muçulmanos, os sunni, seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, odeiam os Shias. Essa é a nossa posição. Nós odeiamos os Rafida, porque eles odeiam a própria religião. Pois odiar os sahabas é odiar a religião. E é odiar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que odeia a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam é como se estivesse a odiar a religião e o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não há espaço aqui para a irmandade com os Rafida. Portanto, esse é um dos fatores que leva para o alastramento do xiismo. É que muitos não conhecem a realidade do xiismo. Pensam que o xiismo é simplesmente uma seita, uma seita simples, e não conhecem aquilo que são as suas crenças. Daí que você vê os Shias estão ele é presente em muitos países. Por exemplo, no Brasil, é um dos países da língua portuguesa que tem mais o alastramento de Rafiba. Por quê? Por desconhecerem a realidade do Shia e não conhecerem também a realidade do Islã. O Shia vai se alastrando no Brasil de uma forma yani, alarmante. Indivíduos acabam entrando no xismo por não saberem o que é o Islã e por não saberem yani, o que é a crença do Shia. Daí que há anos atrás via um indivíduo yani, num determinado país. Yani, os Shias conseguiram aldabar eles até abandonar a sua religião, que é o Sunna, e fizeram ele fazer uma nova shahada. É como se ele estivesse a sair do Islã para outra religião. Fizeram ele fazer uma shahada diferente. Portanto, o alastramento do xismo é uma realidade. E, como disse, é devido a esses fatores. E dentre os fatores também que faz alastrar-se esta seita é o uso que eles usam, ou a tática que eles usam de usar o dinheiro. Eles usam yani, a fraqueza de algumas pessoas que têm, devido a necessidades yani, básicas da vida, yani, devido à pobreza, eles conseguem yani, alcançar o coração de alguns muçulmanos. Dão eles dinheiro, constroem para eles, por exemplo, casas, dão eles trabalho. Sendo assim, o coração desse indivíduo que foi feito isso fica amolecido e acaba entrando no xismo. Os Rafida podem dar-te yani, dinheiro simplesmente para você fazer o sábado do sahaba, yani, para amaldiçoar os sahabas, como faziam em alguns países. Davam dinheiro yani, a pobres simplesmente para gritarem Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. E os massaquinos, os coitados, yani, simplesmente repete isso, não sabem yani, a gravidade dessas palavras. Portanto, os xias também usam isso. Usam dinheiro para alastrarem a sua crença. Como é o que acontece agora em muitos países da África, especialmente na Nigéria. Os xias têm lá um grande espaço onde eles estão a cativar muitas pessoas devido à pobreza. E existem vários países, entre vários países, principalmente na África, eles usam o fator da pobreza para incutir a metodologia Shia. Portanto, esses são alguns dos fatores que fazem o alastramento dessa seita. E só para terminarmos falando desse tema, os Shias não são um único grupo. Os Shias, dentro do xismo, existem subdivisões. A crença que a gente aqui yani, mostrou dos Shias é a crença da principal seita que mostra ou que carrega a face do xismo no dia de hoje, que é o Rafida. Existem fações ou subdivisões dentro do xismo e fez surgir grupos que não têm a mesma crença do Rafida, mas esses grupos são yani, minorias, como é o caso dos Zaidia. Os Zaidias yani, não têm muitas das crenças do Rafida, como é o caso de acusar os sahabas de kufr e falar mal das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os Zaidias não têm isso. Portanto, existem algumas fações ou subdivisões do xismo que não professam a crença do Rafida. Mas a crença do Rafida é a cabeça ou a mãe do xismo. São os que carregam a bandeira do xismo. E alguém pode questionar onde que se encontra a maioria do Shia. O Shia é yani, o centro do Rafida, o Irã. O país de nome Irã é que são o centro yani, do Rafida. E também existem na Lubanan, no Líbano, na Síria e em algumas outras partes do mundo. Portanto, a crença do Shia não é a mesma em todos os grupos. Como é a característica de todos todo tipo de bid'a ou de inovações na religião, dentro de uma inovação surge uma outra inovação. Quando você olha todas as seitas no Islã, vai ver dentro dela e as seitas contrárias àquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, você vai encontrar dentro dela subdivisões. Por exemplo, os Khawarij têm quase 20 seitas dentro dos Khawarij. Os Khawarij são a seita mãe. Por baixo deles existem quase 20 seitas. O Shia, nafs-shia, o caso é o mesmo. Existe o que se chama de Shia, que são os Rafaba, que são a principal seita. E com base nela surgiram várias seitas, como é o caso de Al-Batiniya. É uma das segundas seitas que surgiu dentro do Shismo. E eles também surgiram dentro dos Rafaba. Surgiram dentro de Rafida, como é o caso do Ismailia. Ismailia, seguidor de Ismail ibn Jafar. Eles têm a mesma crença dos Shias, mas aumentaram alguns aspectos e contrariaram os Rafida. Por exemplo, os Rafida acreditam que a liderança depois de Jafar al-Sadiq vem Musa. Vem Musa. Enquanto que os Ismaili acreditam que depois de Jafar vem Ismail, Ismail ibn Jafar. Portanto, Ismaili são Batiniya. Batiniya são aqueles que acreditam que o Islã ou a religião tem o aparente e o oculto. Eles dizem o Salat, o Zakat, isso são coisas aparentes. Existem significados ocultos nesses pilares do Islã. Daí que os Ismailia não fazem salat. O salat para eles interpretam como fazer dua. O Hajj para eles é visitar o Sheikh. E existem várias distorções que eles têm do Islã. Portanto, essa é uma das também grandes seitas perigosas que existem nos dias de hoje, que é o Ismailia. Estão presentes em vários países, principalmente em Portugal, nos palopes, nos países de língua portuguesa, onde se encontram mais os Ismailia. Até o seu líder principal agora mudou para Portugal, que são os chamados Arakan. Existem também em Moçambique, existem também em Brasil, mas a sua maioria se encontra em Portugal, nos países que falam língua portuguesa. Portanto, essa também é uma das crenças, uma das seitas mais perigosas. E são seitas que não são consideradas partes do Islã. São seitas, os ulamais são unânimes, os sábios são unânimes, da sua descrença. Os Batiniya, todas as seitas que vêm dos Batiniya, os sábios consideram como sendo descrentes. Daí que um dos sábios, um dos Aimat al-Salaf, menciona no seu livro de que os Batiniya são piores do que o Dajjal. E essa crença Batiniya surgiu dos Majusi, uma religião que existia na Pérsia, antiga Pérsia, que hoje é o Irão. Muitas das crenças que foram introduzidas no Shiismo têm conexões também com o Majusi, a crença Majusi, ou a religião Majusi, que é a religião que os persas professavam. E os Ismailia são os grandes inimigos do Islã. São os mais grandes inimigos do Islã. E dentre eles também existem, dos Batiniya, os Karamita. Karamita também, Shayatin fi ala al-ard. Shayatin ala al-ard, demônios por cima da terra. Os Karamita, essa seita, que faz parte também dos Rafida, surgiram, como podemos dizer, são filhos dos Rafida. Nos anos 600 ou 300 de Hijra, invadiram Mecca e mataram quase 100 mil peregrinos no tempo de Hajj. Essa é uma história conhecida nos livros de história islâmica. Fitnat al-Karamita. Surgiram, foram eles que roubaram até a pedra negra que existe no Kaaba, roubaram a pedra negra, ficou com eles durante 23 anos, até que um dos reis de Maghreb, do Marrocos, antigamente, fez com que voltasse a pedra. Isso há quase 900 ou 1000 anos atrás. Portanto, são uma das grandes seitas perigosas e grandes inimigas do Islã. Grandes inimigas do Islã. Mataram vários peregrinos de Mecca e lançaram no Bir Zamzam, no Poço de Zamzam, os corpos das pessoas. E vê nos livros, como vê no Bidea An-Nihaya, que em Mecca, durante uma semana, escorria sangue de tanta matança que eles fizeram. Portanto, essas são as principais seitas que surgiram dos Rafaba. Isso dá-nos a ideia daquilo, do perigo do xiismo. O Shia e o Rafaba são mais perigosos para os muçulmanos do que os próprios Kufar. Pois eles dizem que são muçulmanos. E quando você olha no mundo islâmico, quem destabiliza o mundo islâmico mais são os Rafaba. Os Rafaba é que incentivam o terrorismo nos países muçulmanos. Por exemplo, olha o Bin Laden, que é um dos cabeças dos Khawarij, dos terroristas. Quando foi encontrado com passaporte iraniano. Isso é um fato que passa desconhecido por muitos. O Bin Laden foi tirado a cidadania saudita. E quando foi encontrado com passaporte iraniano. Quer dizer que quem ajudava, quem incentivava ou quem financia esses grupos terroristas, Yani Maruf, é conhecido. O Irã é um dos países que mais financia esses grupos terroristas, porque causam danos nos países muçulmanos, países da Ahl Sunnah. E as principais cabeças do Al-Qaeda, o grupo terrorista Khawarij, onde é que se encontravam? Se encontravam todos no Irã. Os filhos de Bin Laden viveram e vivem até agora no Irã. Portanto, os Rafaba são os que mais causam prejuízos no Islã do que os próprios Kufar. Existem outras seitas que surgiram também dos Rafaba, como é o caso dos Nusayriya, que são o regime patente agora na Síria, Bashar Assad, esse demônio, é professante dessa seita, que é a Nusayriya. Daí que você vê a ligação entre o Irã e o regime da Síria, pois compartilham os mesmos princípios de crença, que é o princípio do Rafaba, porque os Nusayriya também surgiram devido à desavença que eles tiveram com o Rafaba. E os Nusayriya, que também são chamados de Alawiyun, Alawi, esse é um termo que é usado nos dias de hoje. Eles chamam a si próprio de Alawi. Eles, quando ouvem Adhan, eles dizem qual é esse cão que está a ladrar. Quando vem o Muaddin, ou quando ouvem o Muaddin a fazer Adhan, eles dizem quem é esse cão que está a ladrar. U'iyadu billah. Essa é parte da crença dos Nusayriya. E eles consideram, são chamados de Alawi, Alawiyun, porque acreditam que Ali radiallahu anhu é Ilah. E eles têm várias crenças do cristianismo neles, como é a crença do nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eles acreditam que o Pai, Allah, ou Muhammad, Allah, Muhammad e Ali. Eles têm essa crença. Eles acreditam na festividade da Páscoa. É uma crença que tem várias similaridades com o cristianismo. Eles também acreditam que a alma, quando a pessoa morre, passa para uma outra pessoa. Ele é chamado na língua árabe Tanassuh. Portanto, essas são algumas crenças que surgem do xiismo, como é o caso também dos Druzi, que também existem na região do Iraque, os Bahá'ías existem também na Palestina, os Qadiania também são uma das piores seitas que existem no Islã, que se desfizeram ou ramificaram a partir de Rafila, e o seu fundador, o Ghulam Mirza, esse indivíduo reivindicou ser profeta. Também são chamados de Ahmadiyya. Nos países palópolis existem também em grande quantidade, em Portugal, os Ahmadiyya. A sua origem é naquilo que é Índia nos dias de hoje. E estão espalhados também em várias partes do mundo. Acreditam que o profeta sallallahu alaihi wasallam não era o último mensageiro. Que o último mensageiro esse era Ahmad, esse que eles seguem. Portanto, essa é uma curta visão daquilo que é a crença do xiismo. Portanto, a gente deve ter essa ideia daquilo que é o xiismo. Pois quando a gente fica desatento a essa realidade, somos capazes de se apaziguar com o Rafida, ou ter afeição ao Rafida, por não conhecer aquilo que é a crença deles. E como disse, eles também nunca vão dizer na tua frente qual é a crença que eles professam. Hoje, dentre os pilares da sua crença é camuflar-se, mentir, ou mostrar uma realidade que contraria aquilo que é a realidade do coração. Portanto, essa é só uma ideia daquilo que é a realidade do xiismo. E esse é um assunto que não é possível abordar em uma hora. E é um assunto que os ulamais da Sunna escreveram livros e livros. Portanto, o muçulmano deve estar atento de proteger a sua religião, principalmente desses grupos, principalmente o Rafida. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé, para que possamos viver e morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e com base na compreensão dos salaf salih ridwanullahi alayhim, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e agir de acordo com o conhecimento correto. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika.